tempo.
Tudo bem.
Não temos a senhora presidente da Câmara.
Eu estou aqui, senhora presidente. Boa noite.
Ah, pronto.
Interromper a conversa,
Bem.
estava a assistir sobre o Titã, que achei muito interessante, mas estou cá. Muito boa noite à senhora presidente, boa noite a todos.
Boa noite, senhora presidente. Assim, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Nós estivemos aqui a ouvir uma história viva, os intervenientes vivos
Boa
dessa
noite a
história.
todos e todas.
E
Boa noite.
foi muito interessante. Bom, então, muito boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial à senhora presidente da Câmara, às senhoras e aos senhores vereadores, senhoras e senhores deputados. Cumprimento e agradeço a participação dos nossos serviços que nos acompanham e nos apoiam. E vamos então dar início à nossa sessão extraordinária. Mas antes de iniciarmos os trabalhos, eu queria compor a mesa. A senhora primeira secretária, a Celestina Silva, não está connosco. E eu proponho que ocupe o lugar dela a senhora deputada Cláudia Miranda, perguntando à Assembleia se alguém se opõe a esta substituição. Se ninguém se opõe, eu peço então à senhora deputada que se junte à mesa, senhora deputada Cláudia Miranda, que se junte à mesa e que tome notas, por favor, para elaborar a minuta da nossa ata.
Com certeza.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu estou aqui com alguma dificuldade em ver os senhores deputados. Para o período antes da ordem do dia, temos a intervenção de dois senhores ministros, o senhor Aurélio Gonçalves e a senhora dona Ana Paula Lopes Pacheco. Eu pedi à senhora Marta o favor de ler a intervenção destes dois senhores ministros.
Muito bem, senhora presidente. Vou passar a ler a intervenção do senhor Aurélio Gonçalves. Boa noite, senhora presidente da Assembleia Municipal, doutora Palmira Macedo, senhora presidente da Câmara, doutora Luísa Salgueiro, senhores vereadores, deputados e trabalhadores da autarquia. Espero que estejam todos bem e as respectivas famílias também. Não podia deixar de abordar este assunto que nos continua a impedir de estarmos presentes fisicamente neste momento, que é o coronavírus, Covid-19, para dar os parabéns e agradecer todas as medidas e iniciativas neste combate a este vírus. Ao longo destes meses, por parte da autarquia e mais recentemente a unidade móvel de testagem, funciona aos fins de semana nas marginais. É pena que só seja 2 dias, não seria possível nestas próximas semanas prolongar o seu funcionamento para todos os dias, onde em cada dia iria correr as 10 freguesias e assim era mais abrangente esta testagem que tem dado frutos e quebrado algumas cadeias de transmissão. Outro assunto que me traz a esta Assembleia é de saber qual é o ponto de situação sobre a colocação de passadeiras elevadas em algumas artérias da ex-freguesia de Lessa da Palmeira, nomeadamente na Avenida Doutor Fernando Arouso e na Avenida da Liberdade, onde continuam, devido ao excesso de velocidade praticado pela falta de civismo de alguns condutores, a acontecer atropelamentos. Ainda sobre este assunto, eu, numa Assembleia Transata, apresentei uma sugestão de serem colocadas estas mesmas passadeiras nas zonas escolares. Sei que algumas foram aplicadas e gostava de saber se esta medida vai ser efetuada nas restantes escolas. Ouvi, numa das gravações áudio da reunião do Executivo, a Senhora Presidenta pedir sugestões para a colocação de um skatepark na orla costeira. Eu não poderia deixar de sugerir dois locais para a deste equipamento. Um local seria no Parque Infantil Flor Bela Espanca, em Lessa da Palmeira. Este equipamento seria colocado entre o campo de futebol e a entrada pela Rua Heróis da África, ou então na zona onde no passado existiram as casas de banho. A outra sugestão da zona para a colocação deste tipo de equipamento seria mais a norte, na Praia do Aterro, no espaço onde no passado esteve montado um equipamento para a prática da modalidade de pádel, seguindo as mesmas regras que foram utilizadas para esta construção naquele local. Ambos locais são zonas muito frequentadas pela comunidade que pratica surf e bodyboard, entre outras modalidades. Desde já agradeço a atenção e as respostas e desejo umas ótimas férias a todos, sem exceção. Cumprimentos, Aurélio Gonçalves. A segunda intervenção que eu passo a ler é da Cedona. Peço desculpa que agora não tenho aqui o nome da senhora.
Ana Paula Lopes Pacheco.
Obrigada, Sra. Doutora. Ana Paula Lopes Pacheco. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, Doutora Palmira Macedo, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Doutora Luísa Salgueiro, Excelentíssimo Senhor Vereador da Qualificação Ambiental, Doutor António Correia Pinto, Excelentíssimos Senhores Vereadores e Deputados. Ana Paula Lopes Pacheco, portadora do cartão do cidadão 07356567 e residente na Travessa das Felgueiras 72, em Guifões, vem por este meio relatar, uma vez mais, uma situação de aplicação de herbicida em não conformidade com o Decreto-Lei 35 de 2017, que regulamenta a aplicação de fitofármacos, assim como o incumprimento de uma recomendação aprovada democraticamente em Assembleia Municipal em 2018. Mas esta aplicação também parece não estar conforme as supostas recomendações e informações emanadas pela Câmara em carta datada de 29 de abril de 2021, relativamente ao pedido de esclarecimento da aplicação de fitofármacos em São Mamede Infesta, onde se pode ler, e passarei a transcrever, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de abril de 2021, informo Vossa Excelência que a Câmara de Matosinhos já decidiu que não será mais utilizada esta substância nem por si, nem pelas uniões das freguesias, nem pelos seus prestadores de serviços. No dia 8 de julho de 2021, em Guifões, na Rua da Miradoca, por volta das 10 da manhã, foi aplicado herbicida sem que no local estivesse afixada informação acerca desta atividade, como previsto no Decreto-Lei 35 de 2017. No dia supracitado, percorri todas as ruas limítrofes, Travessa das Felgueiras, Rua das Felgueiras e Rua do Regadio, e não encontrei afixada informação acerca da aplicação de fitofármacos na área. No referido dia e em dias subsequentes, fui obtendo um registro fotográfico que comprova a atividade no local pertencente ao Conselho de Matosinhos. Como é de conhecimento geral, a informação afixada permite aos moradores saber qual a data prevista para a aplicação de fitofármacos, qual o produto aplicado, a entidade responsável pela aplicação, assim como o período de quarentena em que o acesso ao local se encontra interdito. Esta informação é vital para evitar o envenenamento de pessoas e animais domésticos, uma vez que a flora local e os animais selvagens não foram contemplados no Decreto-Lei 35 de 2017. Através dos moradores locais, fui informada que esta atividade estava a ser efetuada na zona do cemitério de Sendim desde sensivelmente às 8:30 da manhã, mais uma vez, sem informação fixada na área. Num cenário de pandemia, provocada por um vírus que afeta sobretudo o sistema respiratório, num quadro grave de crise climática, se dúvidas houver, julgo que será suficiente o acréscimo do número de mortes nos últimos dias na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, bem como as elevadas temperaturas no norte da América, e a atravessar a maior extinção de insetos de sempre, entre os quais os polinizadores, parece-me inaceitável que não se perceba que quando atuamos no nível trófico mais básico, como são os produtores, plantas, estamos a afetar todos os níveis tróficos de um ecossistema no qual estamos incluídos. No início do verão, as plantas da flora autóctone, sobre as quais foi aspergido a herbicida, estavam com flor. Sem plantas e flores, não teremos insetos. Sem insetos, alimento de peixes, répteis, aves e mamíferos, estes últimos pereceram e assim sucessivamente. Convém lembrar que 85% dos nossos alimentos resultam do trabalho laborioso dos polinizadores. Assim, para além dos subejamente conhecidos problemas de saúde pública e saúde animal, temos também um ecossistema em desequilíbrio com consequências graves na alimentação e, uma vez mais, sobre a saúde humana. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Palmira Macedo, após a exposição em epígrafe, solicito a Vossa Excelência a seguinte informação: tipo de herbicida pulverizado e a designação comercial, entidade responsável pela pulverização no dia 8 de julho de 2021 na referida área, local onde foram afixados os editais com informação acerca da pulverização de fitofármacos na União das Freguesias de Guifões, Custóias e Lessa do Baliu. Por último, solicito igualmente a Vossa Excelência um esclarecimento acerca da pulverização de fitofármacos no Conselho de Matosinhos, em incumprimento do Decreto-Lei 35 de 2017, assim como o incumprimento da recomendação aprovada em Assembleia Municipal em 2018 e da informação emanada pela Câmara em carta relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de abril de 2021. Parafraseando a carta enviada pela Câmara, a promoção da biodiversidade não é uma prioridade do município que pulveriza inseticida para tratar a doença do piolho verde, quando a extinção dos insetos preocupa seriamente a maioria dos países europeus. Sem mais assunto, subscrevo-me com consideração, segura de que, como munícipe preocupada com o ecossistema deste concelho, serei ouvida e atendida. Fica a aguardar a vossa resposta. É tudo, Senhora Presidente.
Obrigada, Doutora Marta. Eu quero dizer à Sra. Dona Ana Paula Lopes Pacheco que, naturalmente, fornecerei todas as respostas às questões que coloca, depois de as receber, naturalmente, da autarquia, o que tenha acontecido, e sempre num tempo muito útil, seja num curto espaço de tempo. E o mesmo digo ao Sr. Aurélio Gonçalves. Entretanto, eu pedi à Sra. Presidente da Câmara se já nos pode dar algumas respostas sobre algumas das questões que foram colocadas, quer pelo Sr. Munícipe, quer por cada um dos senhores munícipes. Sra. Presidente.
Muito obrigada, muito boa noite, Sra. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e senhores secretários da mesa, às senhoras e senhores deputados, às senhoras e senhores vereadores e dirigentes que nos acompanham nesta reunião. Desejo a todos uma muito boa noite e gostaria de, ainda que brevemente, responder algumas das questões, até porque uma delas eu recebi apenas hoje e não consigo ter a informação toda detalhada, mas vou dar aquela que me parece importante e que está disponível. Começando pelas questões do Sr. Aurélio, e as primeiras dizem respeito ao teste aos veículos, à resposta que a autarquia, de modo geral, deu à pandemia. Eu quero agradecer as palavras que o município dirige relativamente ao contributo e à prestação que a autarquia teve na resposta à crise pandémica e que se desdobrou num conjunto muito grande de iniciativas e soluções, mas depois o munícipe refere-se concretamente à medida destes últimos fins de semana de disponibilização de viatura móvel nas marginais para realizar testes gratuitos. Eu quero dizer que esta viatura ficou disponível já no passado fim de semana e ficou no sábado, quando as medidas que obrigam à realização de teste ou apresentação de certificado foram comunicadas ao país na quinta-feira à noite. E, portanto, em menos de 48 horas nós preparamos uma viatura e agilizamos tudo para que esta viatura estivesse disponível ao sábado na Marginal de Matosinhos e ao domingo na Marginal de Lessa. Confesso que a grande dificuldade que tivemos foi nos recursos humanos. Neste momento é muito difícil encontrar pessoal especializado para realizar estes testes. As equipas de enfermagem estão muito ocupadas nas habituais tarefas dos serviços de saúde, mais dos centros de vacinação, e coincidido com o período de férias tem sido muito difícil, por exemplo, para responder ao Padre Ângelo Ferreira Pinto, o lar que tem muitos profissionais em confinamento, não tem sido fácil encontrar profissionais, mas conseguimos com a Escola de Saúde Pública encontrar uma solução que nos fornecesse pessoal para aquele fim de semana e que já está, teve este também. A partir do próximo fim de semana haverá um reforço do funcionamento desta viatura, que estará em todas as freguesias do concelho, está a ser feita uma tabela e vai haver mais duas viaturas para se poder desdobrar, uma que estará mais no norte do concelho e as outras que coexistirão no centro, mas vão percorrer as 10 freguesias. Para já continuamos a reforçar, sobretudo nos fins de semana. Porquê? Também porque é nos fins de semana que é necessário fazer testes e apresentar certificado para entrar nos estabelecimentos, e porque é no fim de semana que é mais fácil encontrar pessoal disponível durante a semana, isso não nos tem sido possível. Portanto, eu compreendo a proposta que o munícipe nos apresenta, mas temos dificuldade em responder por falta de pessoal habilitado para realizar os testes de acordo com as regras de rigor técnico a que estamos obrigados. De qualquer das formas, ainda esta semana realizamos mais de 200 testes nas duas marginais, e eu creio que isto é uma resposta que dá segurança à população. Foi sobretudo população jovem, muito jovem, que está junto às praias, e depois ao fim da tarde as pessoas que se dirigem aos restaurantes, uma vez que agora o autocarro está até às 19h30, portanto quem vai jantar, e a partir do próximo fim de semana será mais ainda, próximo das zonas da restauração, para apoiarmos a restauração e o comércio local realizando estes testes. Relativamente às questões da mobilidade que o município coloca sobre a colocação de dissuasores da velocidade em Leça da Palmeira, estão a ser feitos estudos de acalmia de tráfego para vários locais. Num desses locais vão realizar-se passadeiras sobrelevadas, outras tipo as lombas de Berlim, não é? Aquelas mais ágeis, e outros ainda com recurso a equipamentos de sinalização e marcação rodoviária. E, concretamente, nos arruamentos onde passam transportes públicos, como a Avenida Fernando Aroso, irão ser introduzidas as lombas de Berlim, porque pela sua configuração e medidas não causam desconforto nos transportes públicos e obrigam o restante tráfego a reduzir a velocidade. Já na Avenida da Liberdade há um outro estudo praticamente concluindo sobre uma solução desenvolvida de forma a integrar o existente sem descaracterizar a obra nem alterar o conceito que inicialmente foi definido para ali. E estão ainda a desenvolver soluções para implementar nas proximidades dos estabelecimentos de ensino escolar, tal como disse o senhor munícipe, não só naquela que tinha sido apontada inicialmente, mas nas outras, de forma a garantir a segurança dos peões e a continuidade dos circuitos pedonais entre os estabelecimentos. Portanto, é uma das preocupações que a autarquia tem, e que não é só em Leça da Palmeira, mas uma vez que o munícipe se refere expressamente a Leça da Palmeira, esta é a informação que tem útil. Quanto às sugestões de localização do skatepark, eu tomei boa nota do Parque Floribela Espanca e do espaço junto ao Kodak. Elas estão a ser estudadas com os players da modalidade, com quem tenho reunido, e assim definiremos, ouvindo toda a população e sobretudo os seus praticantes. Mas agradeço as sugestões do Sr. Munícipe Aurélio. Quanto às questões colocadas pela Munícipe, eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, gostava de dizer que a Câmara tem um prestador, como sabemos, nestes serviços de limpeza urbana, que foi a entidade, que é a empresa Rede Ambiente, e que foi a entidade que realizou o serviço de aplicação desses produtos fitofármacos para erradicar os infestantes. Essa empresa tem, e apresentou na Câmara, aos serviços do ambiente, autorização da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para aplicar esse produto fitofármaco. O produto, a munícipe pede para saber que produto é, o produto é o Valdorflex, é assim que se chama o produto que o nosso prestador usa. E é claro que tem de colocar os avisos, que eu tenho aqui alguns, e portanto vou enviar à senhora Presidente avisos que foram colocados pela empresa previamente à colocação destes produtos. No entanto, face à denúncia que foi feita e ao relato, naturalmente que nós vamos, neste caso em concreto, porque não houve tempo ainda para isso, apurar com rigor o que aconteceu e se houve alguma falha por parte do prestador, porque isso não deve acontecer. Sobre a preservação da biodiversidade que a município aqui coloca, eu acho que nós devemos ter em conta a estratégia do município e que os serviços do ambiente têm analisado a substituição destes produtos, que aliás decorreram de uma deliberação da própria Assembleia Municipal, que deliberou que nem a Câmara nem as uniões de freguesia utilizariam mais o glifosato, e por isso é o que está a acontecer. Não há apenas uma alternativa, há várias alternativas, quando estamos a pensar em substituir o glifosato por outra substância, mas não são só as substâncias que estão em causa. É preciso termos em consideração também que temos de olhar para o espaço público com um novo paradigma, e que isso implica que da parte da população se aceitem algumas ervas, que se perceba que algumas plantas devem manter-se no espaço público, e que nós não podemos querer o melhor dos dois mundos, por um lado as ruas e os passeios completamente limpos, sem qualquer espécie de erva, e por outro lado a manutenção da biodiversidade. Uma das principais razões de queixa dos munícipes junto da autarquia é a falta de limpeza das bermas das estradas e dos passeios, exatamente por existirem algumas destas ervas daninhas infestantes. Eu bem sei, e já o senhor deputado do PAN também já aqui fez uma intervenção nesse sentido, eu bem sei que nós devíamos aprender a conviver com algumas delas e, portanto, estamos num momento histórico em que, por um lado, a população desperta para a necessidade de utilizarmos produtos que não aniquilem estas espécies, mas por outro lado ainda subsiste uma grande parte da população que quer o espaço público completamente asseado, sem uma única erva. Isso é difícil para manter. Nós estamos a dar bons exemplos à população com aquilo que estamos a fazer, quer na proliferação dos espaços das hortas biológicas, fomentando a agricultura biológica, o respeito pelas características paisagísticas do município, mas também aquilo que se está a fazer no projeto do Corredor Verde do Eça, que não é só uma operação de limpeza ou embelezamento das margens, mas também pretendemos promover uma estrutura ecológica com a biodiversidade, que combate ilhas de calor. Tudo isto é um processo de alteração da forma como as pessoas veem a nossa comunidade, o nosso meio ambiente envolvente, e que é muito desafiante. Há também, por parte da autarquia, o processo de reflorestação que está em curso. Lançamos ainda recentemente o projeto Adota uma Árvore. Estamos a participar no projeto de plantação das 100 mil árvores. Portanto, tudo isto são novas formas de vermos a preservação do ambiente, que não dispensa o cumprimento de regras por parte da empresa que cumpre estas funções. Naturalmente, não estou a desviar o facto de poder não ter sido publicado um edital, se não temos de verificar que tenha acontecido. Tenho vários exemplos de imagens de editais publicados, não sei se neste caso houve alguma falha, mas, como digo, é particularmente exigente esta convivência entre a necessidade de deixarmos a biodiversidade e as espécies coexistirem na nossa vida e a outra visão de um mundo completamente ascético, que uma boa parte da população ainda defende. E eu sei que, por exemplo, no Nenho de Freguesias do Norte do Concelho, para Fitalava e Santa Cruz, nós variamos muito entre uma população que quer fazer desaparecer qualquer sinal dos infestantes com um grupo de pessoas que reclama que nós as deixemos lá, que elas permaneçam, porque isso é importante para garantirmos uma sociedade mais amiga do ambiente. Bom, Sr. Presidente, sobre outras informações mais de detalhe, já disse aqui qual é o tipo, qual é o nome do produto, qual é a entidade responsável, mas as outras informações, uma vez que são bastante detalhados os pedidos, eu permitia-me solicitar que possa fazê-las chegar mais posteriormente para a Sra. Presidente remeter formalmente ao município.
Com certeza, Sra. Presidente. Muito obrigada. Bom, está assim encerrado o período destinado aos munícipes, público. E vamos passar então para a nossa ordem de trabalhos. O ponto número 1 é sobre a aprovação de duas atas. A primeira é da sessão ordinária do dia 26 de abril, e a passar então à votação desta ata.
Senhora Presidente,
Doutora Marta.
só queria dar uma informação. O meu camarada Nelson não consegue entrar com a imagem. O computador.
Mas consegue
Mas
fazer-se ouvir?
consegue ouvir-se e consegue ouvir.
Muito bem.
Pronto, era só para dar a informação.
Muito bem. Eu hoje também estou com muita dificuldade em ver
Pronto.
E aquilo, e os poucos que vejo estão parados. Penso que hoje estamos com problemas de rede complicados, mas vamos ver se conseguimos chegar ao fim sem problemas de maior. Vamos então passar à votação da ata do dia 26 de abril, da sessão ordinária deste dia. Doutora Marta, por favor.
Almira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Rodolfo Pereira.
Por favor.
Sónia Vieira.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
Por favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
César Gavina.
Atenção.
Carlos Botelho.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Nelson Amador.
Abstenção por não ter estado presente.
Ernesto Magalhães.
Ainda não chegou.
Muito bem. Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Paulo Carvalho.
A favor.
Maria Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, doutora Marta. A ata foi aprovada por maioria, com duas abstenções, os senhores deputados César Gavina e Carlos Amador, que não estarem presentes nessa sessão, e foi aprovada pelos restantes, sendo que o total de votantes foi de 36, dado que o senhor deputado do Bloco ainda não se encontra na sessão. Segunda ata da sessão extraordinária de 20 de maio, doutora Marta.
Almira Macedo.
A favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Rodolfo Pereira.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
Isenda da Taxa.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
César Gavina.
Abstenção.
Carlos Botelho.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Nelson Amador.
Abstenção por não presente.
Ernesto Magalhães. Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Paulo de Carvalho.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, doutora Marta. Esta ata foi aprovada por maioria, com duas abstenções, do senhor deputado César Gavina e do senhor deputado Carlos Nelson Amador, por estarem presentes nesta sessão, e foi votada depois por 30, e na totalidade por 36 senhores deputados, porque é um senhor deputado que ainda não está presente. Ponto número 2, consolidação das contas de 2020 do município com as empresas do grupo por si controladas. Para a discussão deste ponto, foi atribuída à grelha B. Senhor deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, em coerência com as posições assumidas pelo PSD, iremos votar contra esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que a cumprimente igualmente a Sra. Presidente da Câmara, as senhoras e senhores vereadores, as senhoras e senhores deputados, as senhoras e senhoras funcionários, portanto, pertencentes ao Gabinete de Apoio, não só, e que estão nesta Assembleia para nos ajudar. Este ponto, e feita a devida apreciação das contas que o município apresenta, com as empresas do grupo por si controladas, cujo nosso entendimento não é público, é de que são pouco ou mal controladas, como tal, estas nunca poderiam ser as nossas contas. Já o temos manifestado ao longo destes 4 anos, esta não é a nossa forma de gestão. Compete-nos a sua análise, contudo, e apreciação o que fizemos, do que resulta manifestar aqui, a nossa discordância que se pugna pela defesa e na melhor gestão dos dinheiros e dos interesses públicos. O que acabamos de dizer não será novidade para nenhum dos presentes nesta Assembleia Municipal e porquanto o temos manifestado já em anos anteriores. Também não é novidade que a empresa responsável pela elaboração do relatório que nos é apresentado e o parecer sobre as contas continua a ser a mesma. Nada temos contra a dita empresa. Manifestamos apenas o facto, já o fizemos antes, outros também o fizeram, de ser sempre a mesma. Mas mais estranho é que se apresente a esta Assembleia Municipal Extraordinária um relatório sem estar datado e sem estar assinado por quem o produziu, e que já passou pelas mãos de tanta gente responsável até chegar aqui a esta Assembleia Municipal. Juridicamente falando, pergunto, mas qual a legalidade e legitimidade deste relatório, sem estar assinado e sem estar datado? Em face ao que acabámos de referir, e apesar disso, não deixámos de o analisar, o que nos permite o relatório citar onde se diz, e passo a citar, emitimos nesta data, qual data, se o relatório não está datado, a certificação legal das contas consolidadas que inclui uma reserva e uma ênfase, e onde concluímos que o relatório de gestão não contém as divulgações aplicáveis ao subsetor da administração local prevista na NCP 27-Contabilidade de Gestão. Fim de citação. Gostaríamos de ter melhor elucidados quanto a estes pontos, quanto ao facto da não assinatura do relatório e não estar datado. O que é que significa esta reserva, este ênfase? Porque não contém o relatório de gestão as divulgações aplicáveis no subsetor referido da administração local. Portanto, pedíamos à Sra. Presidente da Câmara o favor de nos poder elucidar ou mandar elucidar relativamente a estas questões. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Avelino, faça o favor.
A questão que ia colocar está colocada, mas de qualquer maneira a que ia colocar era porque é que não contém este relatório, não contém as divulgações aplicáveis ao subsetor da administração local, que é quase no fim deste relatório, na última página, e por isso gostaríamos, porque é que não é aplicadas as normas devidas. E era esta a questão que eu gostaria de perceber, qual a razão porque não é aplicada as normas devidas. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Silva, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Renovo os votos de boa noite a todas e a todos. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativamente a este tipo de prestação de contas, onde se inclui as empresas municipais que, do nosso ponto de vista, uma vez mais, subtraem a sua ação ao controle desta Assembleia Municipal. E, por esse motivo, o nosso voto contra. É só.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Monteiro da Mota, faça favor. Senhor deputado Monteiro da Mota, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Peço desculpa, estava aqui com alguma dificuldade em ativar o som. Uma breve análise. Este documento permite verificar aquilo que é de todos conhecido. A consolidação de contas decorre de um imperativo legal e é, não é mais nem é menos, que uma avaliação integrada do conjunto das atividades envolvidas por todo o grupo autárquico. E tem que ser, claramente, um documento objetivo e transparente na informação. E nessa transparência, nessa análise, desde logo decorre alguns aspectos que não são consensuais entre todos os membros da Assembleia e que se prendem com a Matosinhos Habite, com a Matosinhos Sport, fundadas a Matosinhos Habite em 1999, em nossa opinião fundada e bem, e com a Matosinhos Sport fundada em 2002 e também, em nossa opinião, fundada e bem. A Matosinhos Habite, como toda a gente sabe, tem um papel importantíssimo na gestão do parque habitacional do município, na vistoria de salubridade, na gestão do apoio ao arrendamento, e a Matosinhos Sport na gestão dos equipamentos esportivos municipais e na promoção e fomento das atividades física e desportiva. E desde logo decorre da análise deste documento o forte peso da entidade-mãe do município, superior a 99,7% do total do grupo municipal. Portanto, nós sobre Matosinhos Sport e sobre Matosinhos Habite não vamos perder muito tempo porque refletem menos de 1% do total do grupo autárquico. E nesta análise documental que fizemos, decorre desde logo aquilo que é mais ou menos consensual e que já esperávamos. A execução orçamental de 2020 foi manifestamente afetada a partir de meados de março por efeitos da pandemia e, em consequência da pandemia, houve a necessidade de dar uma resposta adequada à crise social e à crise económica decorrentes da pandemia. Isto é tudo subsídio, conhecido. Não vale a pena perder muito tempo. Vale a pena perder tempo é saber se em tempo oportuno a autarquia soube dar ou não resposta à crise pandémica. E numa primeira fase é de todos sabido que a prioridade da autarquia se centrou na prevenção da doença e na contenção da pandemia. Seguidamente, criação de um mecanismo de abastecimento de bens fundamentais, criação de uma linha de apoio ao isolamento, garantir serviços essenciais à população, medidas de apoio às famílias, às instituições e mesmo com empresas, e mesmo com estes apoios, todos sabemos que são sempre escassos, mas eles de facto existiram e a autarquia esteve, em nossa opinião, à altura das circunstâncias. Mas é evidente que esse apoio da autarquia teve, e a pandemia teve reflexos diretos nos resultados que nos são apresentados como consolidação de contas. E, fruto disso, é o reflexo direto na rubrica das transferências correntes que teve que aumentar, o apoio às instituições e às famílias, e na evidente perda de receitas municipais decorrentes de taxas de impostos que foram cobradas em menor número, de menor afluência de cidadãos à utilização dos equipamentos esportivos municipais e a perda de receitas, e também com a redução das rendas fruto das moratórias estabelecidas e bem. Sobre os efeitos futuros, não é possível prever neste momento quando é que esta crise de facto pandémica nos vai abandonar definitivamente. Estamos dependentes da evolução da situação da epidemia e estamos sobretudo dependentes dos indicadores da confiança que permitam a retoma económica. Posto isto, que temos que enquadrar-nos desta forma, vamos à análise política. E na análise política entendemos como globalmente positivas as diversas medidas tomadas pelo Executivo Municipal no combate e na atenuação dos efeitos decorrentes da crise pandémica. Genericamente, as medidas adotadas geraram algumas implicações no relato financeiro 2020 das contas consolidadas do município, que todavia não se afiguram, na nossa perspectiva, como preocupantes em termos futuro da gestão municipal. Não temos dúvidas que os efeitos da crise pandémica também vão ter reflexos no relatório de conta de gerência 2021 e na respectiva consolidação de contas. Quer dizer que quem cá estiver de nós daqui a um ano vai ser confrontado com esta mesma situação. Mas temos de saber viver e conviver com esta realidade, na defesa da saúde e do bem-estar dos nossos concidadãos e também na defesa da atividade económica local e na manutenção dos postos de trabalho. Passando isto, vamos agora verificar as contas feita esta intervenção de análise política. E nas contas consolidadas nós verificamos que de facto há uma redução de receita no global de cerca de 2,96%. Em termos absolutos, 21,6 milhões de euros, mas que toda a gente sabe que são decorrentes as perdas de receitas face à crise pandémica, perda de receitas pela utilização, pela redução de utilização dos equipamentos esportivos, perdas de receitas pela redução das rendas. Isso é de todos conhecido, quando muito poderíamos estar a discutir se em vez de 21,6 milhões de euros não poderiam ter sido 15, 16 ou 30, mas é um facto, toda a gente sabia que as receitas iam diminuir. Mas como aspectos positivos, temos um aspecto positivo. Apesar disso, houve uma redução do passivo em cerca de 66,7 milhões de euros. Houve, de facto, um aspecto que aparentemente é negativo, que o saldo de disponibilidade da autarquia reduziu-se em cerca de 7,8 milhões de euros, mas isso decorreu, em nossa opinião, do aumento das despesas correntes com apoio das instituições e também na redução do prazo médio dos fornecedores, que a autarquia bem entendeu reduzir para lhes criar mais potencialidades económicas de sobrevivência. Temos outro aspecto positivo, que é a redução de financiamentos bancários, 5,1 milhões de euros. Temos aqui uma questão que nos preocupa em termos futuros, custos com pessoal vão subindo agravando. Este ano, comparativamente a 2019, subiram 2,1 milhões de euros, mas curiosamente também houve no mesmo valor absoluto, 2,1 milhões de euros, a redução dos custos com fornecimento e serviços externos. Quer dizer que uma medida globalmente negativa, que são aumentos com o custo pessoal, foi compensada com uma medida exatamente do mesmo valor absoluto com a redução de fornecimento de serviços externos. O que é preocupante é que, mais uma vez, os proveitos e ganhos da autarquia são sempre sobre três rubricas: impostos e taxas, transferências e subsídios e prestação de serviços e concessões. Em 2019, da receita total da autarquia, atingiram 118,8 milhões de euros, em 2020, 117 milhões de euros. Isto quer dizer que nós estamos sempre, estou de acabar, Sr. Presidente. Depois disso, outro aspecto que nós realçamos como positivo são as dívidas do grupo municipal, que foram amortizadas em 5,1 milhões de euros, e temos de ser justos. No atual mandato, 2018, 2019, 2020, há uma redução do serviço da dívida superior a 18 milhões de euros. É evidente que há alguns aspectos negativos da gestão municipal que ainda nos preocupam, sobretudo a baixa realização das despesas de capital, mas isso decorre, já sabemos qual é a explicação que vai ser dada pelo Executivo, a crise pandémica, o aumento de custos de construção, a dificuldade de conseguir construir dentro dos preços que a lei prevê. Mas para concluir, a nossa conclusão é que, apesar de haver alguns aspectos negativos que já evidenciamos no relatório quanto à gerência, a performance apresentada pelo município de Matosinhos em 2020 é, na nossa opinião, globalmente positiva, e o Executivo Municipal tem conseguido manter e até, em alguns casos, reforçar o equilíbrio financeiro dos últimos anos, pelo que, em termos de balanço global, o nosso voto é favorável e vamos votar como tal.
Obrigada, Sr. Deputado.
Ultrapassado o tempo, Sr. Presidente.
Ultrapassou um bocadinho.
Peço desculpa.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Mota, faça o favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente de Câmara, caríssimo Executivo e caríssimos deputados e senhoras deputadas, cumprimentar a todos. Relativamente a este ponto, e não querendo também alongar, faço também já alguma exposição que foi realizada e deixando naturalmente para o Executivo ser presente apresentar o documento, deixar apenas uma nota prévia, que julgo que em alguma reunião anterior tinha até sido manifestado por esta Assembleia alguma dificuldade em ler alguns documentos, porque se tratavam de digitalizações de documentos impressos e assinados, e que nesse sentido passariam a ser fornecidos documentos no seu formato, neste caso em PDF, para melhor leitura, e naturalmente haverá depois o tratamento administrativo que se exige dentro da Câmara Municipal dos documentos aqui analisados. Também deixar outra nota que, naturalmente, olhar para um documento destes é muito mais do que olhar para apenas o parecer do relatório do revisor oficial de contas, e mesmo nesse julgo que temos que o ler na sua completa redação e não apenas naquilo que, de certa forma, nos pode interessar. E daí eu também tive a oportunidade de ler que aqui é referido que as contas que nos são apresentadas são verdadeiras e apropriadas, tendo em conta a informação que foi disponibilizada ao ROC e que, neste sentido, não identificam incorreções materialmente relevantes. Julgo que esta leitura é fácil de se fazer do documento de ROC e, como o próprio documento diz, em letras grandes, é um draft, motivo pelo qual não está assinado, nem tem data, naturalmente, do seguimento do que disse anteriormente, sendo um documento para leitura, com melhor leitura do que aquele que seria se fosse digitalizado já depois de assinado. De uma forma global, e como digo, é muito mais importante olhar para o documento e não apenas para o parecer do ROC. Ainda assim, perceber que o ano 2020, sendo um ano completamente diferente daquele que prevíamos no seu início, nos primeiros meses de janeiro, é possível perceber que, apesar da perda de receita e do aumento de custos com determinadas rubricas que não foram previstas, mantemos o equilíbrio económico e financeiro da autarquia, permitindo também a resposta que foi possível dar a esta pandemia durante o ano 2020. Os rácios económicos e financeiros são cumpridos, tal como temos vindo a analisar em diversos documentos que esta Assembleia tem tido acesso. Daí que, naturalmente, o nosso voto será de favorável a este documento. Por última nota, felicitar o Executivo pelo ano 2020 difícil que teve, naturalmente com medidas imprevistas e que muitos de nós não estávamos preparados para perceber a dimensão e como responder a uma pandemia, julgo que na nossa geração nunca tivemos esta oportunidade, e naturalmente felicitar em particular por este ano difícil que foi o ano 2020. Também deixar uma nota aos serviços, e como é dito no documento, o ano 2020 marcou o início de uma transição para um novo referencial contabilístico, que naturalmente não se esgota num só ano, e há aspectos que são ainda necessários de transitar, motivo pelo qual alguma da informação, muita dela até, que não depende unicamente da Câmara Municipal, não é possível trazer à data de hoje, ou à data da construção deste documento, e apresentá-lo, e naturalmente é um processo de transição contabilística que irá perdurar durante o ano 2021. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecer algumas das questões que foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de eu usar, eu queria pedir à Dra. Cláudia Viana, Diretora Financeira, que preste alguns esclarecimentos de índole mais técnica, por favor.
Muito bem, Sra. Presidente. Sra. Cláudia.
Boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir.
Estamos.
Sim, boa noite. Em relação à questão que foi levantada pelo Sr. Vereador de ainda não estar assinado a certificação legal de contas e o relatório pelo revisor de contas, eu queria esclarecer que à data da aprovação pelo órgão executivo e, portanto, quando os documentos são agendados à Câmara e à Assembleia Municipal, são ainda em forma de draft, porque a data em que é assinado esse documento é a data da reunião do Executivo, que, salvo erro, foi a 13 de julho. Portanto, depois, nos documentos que serão submetidos a julgamento do Tribunal de Contas, o documento que irá constar será o documento original, digitalizado e assinado pela Revisora Oficial de Contas com data de 13 de julho, data em que as contas foram aprovadas pelo órgão executivo, como referi. Relativamente à ênfase e à reserva que foram mencionadas, realmente a empresa municipal Matosinhos Habite, sendo uma empresa reclassificada, uma entidade reclassificada, não era obrigada, nos termos do artigo 350 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, não era obrigada este ano ainda a implementar o SNCAP. Foi uma prerrogativa que o Governo deu em face da complexidade da prestação de contas e da alteração do paradigma de prestação de contas. E, portanto, a empresa municipal aplicou ainda o SNC, que era o referencial contabilístico anterior, pelo que não, embora todos nós, o grupo autárquico, município e empresas municipais, apliquemos a contabilidade de gestão, ela não é aplicada na sua plenitude no âmbito do que prevê a NCP 27. E nunca será aplicada na sua plenitude, e eu explico porquê. Porque a norma de contabilidade pública 27 prevê inclusivamente que os preços e as tarifas sejam fixados com recurso à contabilidade do gestão. Ora, nas empresas municipais não são fixadas taxas, não é? Portanto, nunca será possível, será sempre com algumas adaptações que esta norma será aplicada. Não sei se conseguirei ter esclarecido.
Penso que sim, doutora Cláudia, da minha parte sim.
Obrigada.
Bom, senhora Presidente, se me permite agora complementarmente de uma análise mais política ao documento, eu gostava de dizer o seguinte: nós podemos fazer a análise destes documentos que dão nota da realidade financeira das contas do ano 2020 com muitas perspectivas, de acordo com o nosso posicionamento, e eu compreendo naturalmente quem, por uma questão de princípio, uma vez que também não estava de acordo com os orçamentos, que coerentemente não as valide. Mas há algo que nós não podemos esquecer aqui, mesmo estando a viver o tempo especial que vivemos já em julho de 2021, é que estamos a falar de um ano em que uma pandemia se abateu sobre nós e que, para além de todos os efeitos que ela produziu em termos de saúde da comunidade, é evidente que tem impacto muito significativo nas contas do município. O município perdeu uma grande parte da sua receita, fruto da pandemia, outra parte perdeu fruto das opções políticas que fez, uma vez que adotou uma política fiscal que garantiu que parte das verbas ficassem na esfera das empresas e das famílias de Matosinhos. Isso foi uma opção que pretendeu apoiar, robustecer a comunidade neste ano particularmente difícil das nossas vidas e que aliás se vai manter em 2021. Quem estiver a analisar em 2022 as contas de 2021 vai verificar que essas opções políticas se mantiveram e, portanto, nós assistimos a algumas dificuldades do ponto de vista financeiro que decorrem exatamente disto. Por um lado, a economia num período de forte crise, as finanças do município a acompanharem essas dificuldades e ainda assim a apresentarem uma robustez que eu penso que deve ser saudada, não por elogio ao Executivo, mas sim para percebermos que o município de Matosinhos tem condições no presente e terá no futuro de manter uma saúde financeira que lhe permitirá continuar a apoiar a comunidade, continuar a criar respostas novas de apoio às famílias, de apoio às empresas, fazer opções como aquelas que fizemos quando criamos rapidamente um fundo de emergência que apoiou as empresas, que apoiou as famílias, que criar bolsas de apoio ao ensino superior, criar medidas de apoio extraordinário para o transporte público, para promover novos hábitos de vida. Tudo isso foram opções conscientes que tomamos e que eu penso que devem merecer o reconhecimento por parte de todos os eleitos, independentemente das divergências políticas e ideológicas que aqui apresentamos. E fazer tudo isto, reduzir a carga fiscal a favor da comunidade, manter os compromissos da autarquia, reduzir substancialmente o serviço da dívida, encurtar o prazo de pagamento a fornecedores e garantir uma capacidade de endividamento reforçada por parte da Câmara, eu creio que Matosinhos deve ficar, como digo, não é o Executivo, é os matosinhenses, devem ficar descansados por saberem que o seu município continua a apresentar estas condições. É claro que houve alterações em alguns dos indicadores, como digo, mas a única observação que eu ia fazer é que nós não podemos observar este ano de 2020, tal como acontecerá em 2021, espero que seja o último, como se fosse um ano normal de gestão dos recursos. Não foi, foi muito difícil nós continuarmos a ser uma comunidade que se protegeu reciprocamente e, portanto, estes resultados, estas contas consolidadas que agora apresentaram, traduz isso mesmo. E é claro também que, como vamos ver de seguida, a Matosinhos Sport foi outra entidade que sofreu de uma forma brutal, diria eu, o impacto da pandemia, com o encerramento das suas portas, a suspensão da atividade que é o seu core de funcionamento. Tudo isto tem um reflexo para além dos documentos, tem um reflexo na vida da comunidade. É isto que estamos a analisar e eu acho que é tudo muito normal em função do período atípico que vivemos e que, de um modo geral, a nota que queria aqui trazer é que o futuro de Matosinhos não está hipotecado, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, pelo contrário, apresenta indicadores que nos mantêm, que nos permitem manter a confiança e a esperança de que a própria Câmara continuará a ter todas as condições para fazer com que o Conselho resista às situações mais adversas. E era isto, mais do ponto de vista político, que eu queria aqui dizer, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Está então encerrada a discussão sobre este ponto. Vamos votar. Doutora Marta.
Almira Macedo.
A favor.
Henrique Calisto.
A favor.
Rodolfo Pereira.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo. Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
Contra.
César Gavina.
Contra.
Carlos Botelho.
Contra.
Pedro da Vinha Costa.
Contra.
Jorge Barbosa.
Contra.
Maria Filomena Martins.
Contra.
Rui Martins.
Contra.
João Avelino.
Abstenção.
Carlos Nelson Amador.
Abstenção.
Ernesto Magalhães. Carla Fonseca.
Contra.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Contra.
Cristóvão Neto.
Contra.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Paulo de Carvalho.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, Sra. Marta. Este documento foi aprovado, este ponto foi aprovado por maioria, com os votos contra do grupo António Parada Sim, do PSD, da senhora deputada Carla Silva, do Bloco de Esquerda, e dos senhores deputados, dos dois senhores deputados independentes, ainda com a abstenção da CDU e com os votos favoráveis de todos os outros grupos. PS, Grupo de Cidadãos Eleitores, Narciso Miranda por Matosinhos, o PAN e o PAN. Ponto número 3, para discutirmos e tomarmos conhecimento do relatório de execução orçamental do primeiro trimestre da Matosinhos ABID, para a discussão deste ponto foi atribuída à grelha C. Não tenho nenhum senhor deputado inscrito. Alguém quer pronunciar-se sobre este primeiro relatório trimestral da Matosinhos ABID? Senhora deputada Carla Silva, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Só dar uma nota, dizer que constatamos e lamentamos o aumento da dívida dos clientes em relação à renda dos fogos, o que não nos surpreende, na verdade, porque, como nós dizíamos há um tempo atrás, sem mais uma moratória de 6 meses, os inquilinos que não pudessem pagar na altura também não iriam conseguir pagar, entretanto. Tememos também que estas dívidas continuem a aumentar e, portanto, perguntamos qual o plano do Executivo para ultrapassar esta situação. É só.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais algum senhor deputado deseja intervir sobre este ponto? Se não, ia pedir à senhora presidente da Câmara o favor de responder à questão colocada. Senhora presidente?
Muito obrigada, senhora presidente. Poderá verificar-se nas contas que vamos, entretanto, apresentando que esta tendência não se manteve, veio alterar-se, há uma retoma da situação por parte dos arrendatários da Câmara em termos de receita, portanto a empresa naturalmente que está sempre disponível para adaptar, como fez logo do início, por iniciativa do Executivo, um ajuste às rendas, não se figura neste momento necessário. Caso venha a acontecer, a empresa reanalisará a situação.
Obrigada, Sra. Presidente. Tomamos então todos conhecimento sobre este relatório. O ponto número 4 é o relatório da execução orçamental do primeiro trimestre da Matosinhos Sport. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Não tenho nenhum senhor deputado escrito. Ninguém deseja intervir. Sentemos-nos todos devidamente informados sobre este relatório. Ponto número 5 é sobre acessibilidades e sobre a geometria de implantação e sinalização rodoviária na Rua Engenheiro Fernando Caiola e Rua Augusto Gomes, em Matosinhos. Para a discussão deste ponto foi atribuída a grelha SI. Senhor deputado João Abelino, faça favor.
Não consegui ligar o micro. É só para referir que, naturalmente, que a CDU estará favorável a todas as medidas que permitam a calmia do trânsito e assegurem a segurança dos peões e, em particular, das crianças. Por isso, iremos votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Avinha Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dar nota de que o PSD se irá abster na votação desta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito e, a menos que a Sra. Presidente queira trazer mais algum elemento adicional para este ponto, não irei solicitar a sua intervenção, dado que não houve nenhuma questão que tenha sido colocada ao Executivo. Sra. Presidente, deseja intervir?
Não, Sra. Presidente, muito obrigada.
Vamos então passar à votação. Sra. Doutora Marta, por favor.
Almira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Rodolfo Pereira.
Por favor.
Sónia Vieira. Miguel Rodrigues.
Por favor.
Carlos Mota.
Por favor.
Manuel Albano.
Por favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
Por favor.
José Modesto.
Por favor.
Manuel Ferreira.
Por favor.
César Gavina.
Por favor.
A favor.
Pedro Gavinha Costa.
Abstenção.
Jorge Barbosa.
Abstenção.
Maria Filomena Martins.
Abstenção.
Rui Martins.
Abstenção.
João Avelino.
A favor.
Carlos Nelson Amador.
A favor.
Ernesto Magalhães. Carla Fonseca.
Abstenção.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Abstenção.
Cristóvão Neto.
Abstenção.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Paulo de Carvalho.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, Sra. Marta. Este ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD e dos dois senhores deputados independentes e com os votos favoráveis de todos os outros grupos municipais. Votaram 36 senhores deputados.
Ponto. Desculpa, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda também se absteve.
Tem razão, senhora deputada, tem razão. Peço desculpa. Com a abstenção do PSD, de uma senhora deputada do Bloco de Esquerda e dos dois senhores deputados independentes. Ponto, e os votos favoráveis de todos os outros grupos municipais. Ponto número 6, a aprovação da minuta do aditamento ao terceiro aditamento ao contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros, pelo SDCP, com caráter interpretativo e reportando os seus efeitos a 28 de dezembro de 2019. Quem deseja intervir para a discussão, quem deseja intervir sobre este ponto e para a discussão do mesmo, foi atribuída a grelha B. Não tenho nenhum senhor deputado inscrito. Senhor deputado Pedro da Vinha Costa, faça por favor.
Senhor Presidente, apenas para dar nota de que o PSD votará favoravelmente a esta proposta.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado João Avelino.
Nós consideramos que esta alteração, apesar de poder ser considerada meramente formal, tem algumas preocupações e queremos, porque achamos que é importante relembrar a posição da CDU em relação à intermunicipalização, devido aos custos que as autarquias não estavam nem estão preparadas para suportar. Em 2020, o Governo suportou parte das obrigações dos serviços públicos da STCP, em virtude da pandemia e os seus efeitos na procura e na oferta da segurança dos transportes públicos. Nós interrogámos como será em 2021. Continuámos a manifestar muitas preocupações com o impacto dessa opção da intermunicipalização no orçamento do município e na sustentabilidade da empresa pública e na prestação de serviço de transportes públicos aos utentes, com qualidade. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Movimento de Cidadãos Independentes António Parada Sim votará favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este ponto? Vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara para encerrar a discussão do mesmo. Faça favor, Sra. Presidente.
Sra. Presidente, mas não me foi colocada nenhuma questão, foram observações relativamente à opção da intermunicipalização que eu respeito e, portanto, não considero necessário acrescentar mais nenhuma informação.
Muito bem, Sra. Presidente, muito obrigada. Vamos passar então à votação deste ponto. Sra. Marta, por favor.
Palmira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Rodolfo Pereira.
Por favor.
Sónia Vieira.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mata.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
César Gavina.
A favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
Abstenção.
Carlos Nelson Amador.
Abstenção.
Magalhães. Carla Fonseca.
Abstenção. Eu creio que o desculpa, Ernesto já está.
Eu já estou aqui, estou com outro nome, mas estou. Abstenção.
Obrigada, Sr. Deputado Ernesto Magalhães.
Desculpa.
Albano Lemos Pires.
Por favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Por favor.
Cristóvão Neto.
Por favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
Por
favor. Paulo de Carvalho.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Eu não ouvi a votação do Sr. Deputado Pedro Nuno Gonçalves.
É a favor, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada.
E já estamos com 37 senhores deputados.
Muito bem. Esta proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção da CDU e do Bloco de Esquerda e com os votos favoráveis de todos os outros grupos municipais. Sétimo e último ponto é para a assunção de compromisso plurianual para a comparticipação de 50% do passe intermodal andante sub-23 aos estudantes residentes em Matosinhos e que frequentam estabelecimentos de ensino superior na área metropolitana do Porto. A discussão deste ponto também foi atribuída à grelha B. Senhor deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que o PSD irá votar favoravelmente a esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
É a sua palavra.
Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito, não é verdade? Tenho o Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça favor.
Nelson, o doutor pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que estava um Sr. Deputado a pedir a palavra, a sugerir que o tinha
feito. Nelson, era o Nelson Amador que estava a pedir a palavra.
Pronto, eu não me importo nada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Nelson Amador.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e por cumprimentá-la e cumprimentar todos os presentes por seu intervento. Esta é uma importante medida no plano ambiental e económico. Vai ajudar as famílias nos seus orçamentos mensais. Com o conjunto destas medidas, largas centenas de utentes e famílias ganharam já dezenas de euros por mês. Vai estimular o uso dos transportes públicos, o que faz bem ao ar que respiramos e ao território que é o nosso. Esta medida vem na sequência de outras que têm garantido a gratuidade dos passes de transporte público e têm provado a sua eficácia. Desde setembro de 2019, data da entrada em vigor da gratuidade de passe maré para estudantes nos ciclos de ensino obrigatório, mais de 2.500 jovens gozaram já este apoio. Mais recentemente, alargou-se esta medida a setores mais vulneráveis da sociedade, como os cidadãos portadores de incapacidade igual ou superior a 60%, que também vão usufruir do passe maré gratuito já a partir do próximo mês de setembro. São muitas medidas importantes que têm ajudado a mudar a face dos transportes em Matosinhos, a somar às 6 novas linhas criadas neste mandato, 128, 131, 133, 133, 134 e 135, 5 das quais servem zonas do concelho tradicionalmente muito desfavorecidas em matéria de transportes e não só. Trata-se de decisões que muito têm contribuído para a qualidade de vida das populações e são medidas com sentido de futuro, numa estratégia de afirmação do transporte público e da melhoria da qualidade da operação que tem de continuar. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, agora sim, o Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça favor.
Sra. Presidente, só uma ligeira nota, só podemos estar de acordo e portanto iremos votar a favor, porque promover a mobilidade sustentável através da adoção de políticas ambientais, sociais e económicas, neste caso no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2015. Para dar resposta aos desafios futuros em matéria de alterações climáticas, qualidade do ambiente e outros, em que a mobilidade sustentável carece de políticas ambientais, sociais e económicas. Como tal, esta autorização para a assunção de compromisso plurianual para a comparticipação em 50% do passe intermodal andante sub-23 aos estudantes residentes em Matosinhos e que frequentam estabelecimentos do ensino superior na área metropolitana do Porto,
merece o nosso voto a favor. Estas e outras medidas que se julguem necessárias nesta matéria tão sensível e tão responsável pela defesa do nosso planeta, que tão maltratado tem sido, infelizmente continua a ser, sem se vislumbrar o tão ambicionado plano verde. Enquanto os mais poderosos se entretêm a gastar milhares de milhões na conquista do espaço, cumpre-nos a nós, com os pés bem assentos na terra, investir em medidas como as que aqui estamos a discutir e muitas outras, menos sonantes, mas mais relevantes em prol da nossa comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ernesto Magalhães, faça favor.
Muito boa noite. Já agora, uma pequena justificação é que eu estive num órgão também importante, um Conselho Geral, onde elegemos uma nova diretora do agrupamento de escolas. Por isso é que cheguei agora. Quanto ao ponto 7, nós estamos de acordo, iremos votar a favor. No entanto, mais uma vez, fazemos nota que trata-se de uma medida avulsa, válida, mas avulsa, e nota-se realmente a falta de um órgão regional, um verdadeiro controlador e administrador, gestor desta área tão importante de transportes, como de outras. Portanto, nota-se a falta desse órgão. E, de certa forma, até podemos notar que dá um certo jeito a estas medidas avulsas serem lançadas há alguns meses de umas eleições autárquicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tem mais nenhum senhor deputado inscrito? Então, assim, por concluída a discussão deste ponto, pergunto só à senhora Presidente da Câmara se deseja intervir sobre o mesmo. Senhora Presidente?
Senhora Presidente, eu gostava de dizer que considero esta uma proposta importante que complementa, como disse o senhor deputado do Partido Comunista, complementa outras medidas que têm vindo a ser tomadas no sentido de fomentar o uso de transporte público como uma prioridade junto à população mais jovem, como é compreensível por parte de todos, e que vem na sequência da política de descarbonização que a autarquia vem adotado, na sequência de outras medidas de reforço de linhas de transporte, como aqui também já foram referidas, e que pretende que o transporte público seja uma boa solução no Conselho de Matosinhos, do ponto de vista da cobertura do território, mas também do ponto de vista da gestão dos próprios orçamentos familiares. Aquilo que o Sr. Deputado aqui recordou do apoio às pessoas com deficiência, do apoio na área do operador público, é algo que já vem sendo feito ao longo dos últimos meses, anos, e portanto esta é mais uma medida de coerência no apoio, por um lado ao transporte, por outro lado à população estudantil do Conselho de Matosinhos, que eu creio que, como aqui se pode perceber, deve merecer o apoio unânime, que é algo que fará seguramente com que no futuro haja outro tipo de relação deste público com este tipo de transporte, e que é absolutamente decisivo para assuntos como tratamos no início da reunião, da biodiversidade, da sustentabilidade ambiental e das alterações e do combate às alterações climáticas, que se faz também por esta via. A existência de órgãos de outra escala, como por exemplo a metropolitana, onde existe, onde está neste momento focada a responsabilidade enquanto autoridade de transporte, não nos impede de o fazer, e eu creio que o senhor deputado Ernesto ficaria bem ao senhor deputado Ernesto reconhecer que, na ausência de essa capacidade de decisão em termos gerais para os municípios todos da área metropolitana, que o município que o senhor deputado integra, que é o de Matosinhos, sem dúvida que é líder em termos de resposta de apoio à população, sobretudo à população mais vulnerável, e eu creio que isso se insere nas políticas de esquerda que alguns dos oradores aqui defendem, e portanto ficar-lhes-ia muito bem reconhecer o mérito destas opções.
Obrigada, senhora Presidente. Vamos então passar à votação. Doutora Marta, por favor.
Palmira Macedo.
Por favor.
Henrique Calisto.
Por favor.
Rodolfo Pereira.
Por favor.
Sónia Vieira.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
Por favor.
Manuel Albano.
Por favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho. José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
César Medina.
A favor.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Carlos Nelson Amador.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Paulo de Carvalho.
A favor.
Maria Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, doutora Marta, e este ponto foi aprovado por unanimidade. Encerramos assim a nossa ordem de trabalho. Vou pedir então à senhora deputada Cláudia Miranda o favor de nos ler a minuta da ata. Senhora primeira secretária, faça o favor.
Minuta da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada a 19 de julho de 2021. Ponto 1 da ordem de trabalhos, a ata da sessão ordinária de 26 de abril de 2021 foi aprovada por maioria com as abstenções dos senhores deputados César Gavina e Carlos Amador e os restantes votos favoráveis das restantes bancadas. 1B, ata da sessão extraordinária de 20 de maio de 2021 aprovada por maioria com duas abstenções dos senhores deputados César Gavina e Carlos Amador com os votos favoráveis das restantes bancadas. Ponto 2. Consolidação de contas de 2020 do município de Matosinhos com empresas do grupo por si controladas. Este ponto foi aprovado por maioria, com os votos contra das bancadas de António Parada Sim, PSD, a de Sra. Deputada Carla Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, e os seus deputados independentes, Pedro Nuno Gonçalves e Cristóvão Neto. Duas abstenções da bancada da CDU, e os votos a favor das bancadas do PS, PAN, Narciso Miranda. Ponto 3 e ponto 4 são o relatório trimestral de execução orçamental do primeiro trimestre de 2021 da Matosinhos Habite e o relatório trimestral de execução orçamental do primeiro trimestre de 2021 da Matosinhos Sport. A Assembleia tomou o devido conhecimento de ambos os relatórios. Ponto 5, acessibilidades, geometria e implantação e sinalização rodoviária, o engenheiro Fernando Caiola e o Augusto Gomes, de Matosinhos, foi aprovado por maioria com a abstenção das bancadas do PSD, da Sra. Deputada Carla Silva do Bloco de Esquerda e os seus deputados independentes, Pedro Gonçalves e Cristóvão Neto, tendo os votos favoráveis das restantes bancadas. Ponto 6, a aprovação da minuta do aditamento ao terceiro aditamento ao contrato de concessão do Serviço Público de Transportes Rodoviário de Passageiros explorado pela STCP com caráter interpretativo e reportado os seus efeitos a 28 de
dezembro. Deixa-me pôr isto em voz alta que eu estou aqui no... A mesma acabar a Assembleia Municipal.
Foi aprovado por maioria com as abstenções das bancadas do CDU e do Bloco de Esquerda, tendo os votos favoráveis das restantes bancadas. Ponto 7. Autorização para a assunção de um compromisso plurianual para a comparticipação de 50% do passe intermodal andando sub-23 aos estudantes residentes em Matosinhos e que frequentam estabelecimentos de ensino superior na área metropolitana do Porto. Foi aprovado por unanimidade.
Muito obrigada, senhora deputada Cláudia Miranda. Vamos então passar à minuta, à aprovação da minuta da ata. Doutora.
Sr. Sr. Presidente, dá-me licença só de acrescentar um pormenor à minuta da ata.
Faça o favor.
Até ao ponto 5, inclusive, estiveram presentes 36 deputados e só no ponto 6 e 7 estiveram presentes os 37 senhores deputados.
Muito obrigada, senhora doutora Marta.
Posso proceder à chamada, senhora presidente?
Pode sim, se faz favor.
Palmira Macedo.
Por favor.
Rita Listo.
Por favor.
Rodolfo Pereira.
Por favor.
Tónia Vieira.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Carlos Mota.
Por favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
Por favor.
Manuel Monteiro da Mata.
Por favor.
Jaime Rezende.
Por favor.
Susana Barros.
Por favor.
Gustavo Carvalho.
Por favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
César Gavina.
Por favor.
Carlos Botelho.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Rui Martins.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Carlos Nelson Amador.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Paulo de Carvalho.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, doutora Marta. A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Está assim encerrada a nossa sessão. Desejo a todas e a todos muito boas férias, que fiquem bem e com muita saúde. E até à próxima Assembleia Municipal, que será no dia 13 de setembro. Fiquem bem. Até lá.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boas férias.
Boas férias.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.